O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Saudações, amigos do Blog do Torcedor no Ar. Estamos começando mais uma edição. Sobe o som. Registrar a presença, a gente está ao vivo aqui no programa, que agora o programa é web, né? Acabou o movimento esportivo na Rádio Jornal. Ao vivo eu participei aqui com meu amigo Edinaldo Santos, que ainda se encontra no recinto. Tá doido, ele tá doido para participar do debate, mas tá com fome, tá, né? Mas tá doido para continuar o debate. Né? Fica para a próxima, não. Será uma satisfação tê-lo aqui novamente, viu? Eu vou tomar essa bebidinha que você tá tomando. Para ver se as coisas ficam boas. Não, fala aí no microfone, fala no microfone para não ficar as pessoas não acompanhando. Não.
Eu soube que Marcelo Cavalcante, para participar do movimento, ele toma uma dose de veneno. Hoje ele estava envenenado.
Rapaz, tô começando a gostar dessa fama, é. Solta aí o som de novo, hein. Tá começando mais uma edição. Aliás, a gente tem que fazer as contas da edição do Blog do Torcedor pra gente fazer um especial número 100.
Eu acho que tá por perto de 60, é, por aí.
Eu já fiz as contas, mas como teve tantas coisas aconteceram durante esse período. Pois é. Duas Covid.
Acho que deveria trazer algumas coisas aqui
também.
Bolo,
essas quem coisas. Sabe?
Eu penso logo nessa parte, né?
Se me liberarem, a gente pode fazer alguma.
Uma festinha, né, João?
Agora, João, só pensa nessa questão de dinheiro,
né? Claro, né? Que, alguém tem que pensar nessa parte, sou eu.
Ah, rapaz.
Você pensa no
conteúdo. Quando chega, né?
Aí,
quando chega, todo mundo come, né?
Cada um vai ter que pensar.
O que foi que eu falei ontem, não sei o quê? Ah, o debate pesado, e olhei pra ele, ele ficou chateado. Agora tá falando, aliás, me presta seu carregador aí pra eu poder fazer a minha live. Aí é bronca. Bom, meu amigo, deixa eu ver se cabe. Ei, já vi que não cabe. Cabe não. Isso aí é de
telefone
também.
É
de rico. Olha, eu nem comecei o programa. Tá começando o programa, mais uma edição do Blog do Torcedor no Ar, que fica ao vivo na plataforma digital da Rádio Jornal, né? O aplicativo da Rádio Jornal, site da Rádio Jornal, YouTube da Rádio Jornal, link no Blog do Torcedor. E também fica no podcast. Aí vocês podem acompanhar à vontade o debate. A hora que você quiser, nas suas plataformas.
E no site da Rádio Jornal.
A hora que você quiser, você acompanha. Então tá, a gente tá começando agora e vamos logo. Já que o programa emendou com um movimento esportivo e tá uma maior algazarra aqui, eu ainda vou abrir os sites aqui para ler algumas manchetes do jornal e do Blog do Torcedor. Sobe o som, Henrique, pra gente fazer as manchetes do programa de hoje. Voltei em Recife. O homem citou um frevo conhecido. E quem é esse frevo, meu caro?
Voltei Recife é o seu, né?
Ah, Luiz Bandeira, o seu Valença é cantor, né? Ele é o cantor.
Sim, você não disse quem fez, você disse
de quem é. De quem é? Não acredito. Não, tu tá doido pra ficar nesse programa. Aí a gente vai debater aqui sobre essa importância de um ídolo, de uma referência no elenco rubro-negro pra essa. Hoje, infelizmente, não vai ter live porque eu tô com a bateria já caindo. O outro destaque do programa é o Caio Dantas apresentado ao Náutico. O papel do atacante em meio a tantos desfalques no Timbu. Eu gostei da declaração do Caio Dantas, a gente vai falar logo mais. E no Santa Cruz só se fala em decisão. Mas por que danado é que os jogadores falam em decisão e o comportamento permanece o mesmo? Esses são os destaques de hoje do programa Blog do Torcedor Norte.
Vamos lá,
dá um recado aí, Raulden Alves.
Convidar o pessoal para participar, para fazer o programa junto com a gente, mandando uma mensagem através do nosso canal no YouTube e também no painel interativo que está devidamente aberto no computador do Marcelo. Mande sua mensagem também no aplicativo oficial e no site oficial da Rádio Jornal, que a gente vai trazendo aqui, vai interagindo e vai debatendo durante todo o programa.
O cara fica nesses dois computadores, fica parecendo aquele filme
Minority
Report, né? Do Tom Cruise.
O cara
olha pra cá e olha e mexe pra lá e mexe pra cá. Eu sei que tem uns amigos aqui no Instagram acompanhando, mas infelizmente minha bateria já foi, eu preciso comprar um carregador, mas enfim, não é hora de chorar, não. É hora de apresentar o programa. E vamos aos aniversariantes desta quarta-feira, 4 de agosto. faz aniversário, que nasceu em 1958, Pita, meia, que jogou no São Paulo, no Santos, grande jogador, que infelizmente um dos maiores camisa 10 que eu vi jogar no futebol brasileiro nos anos 80, e que não se firmou na seleção brasileira. Ele foi convocado por alguns amistosos, mas não jogou. Jogou no Santos de 77 a 84, que em 85 ele se transferiu para São Paulo. Acho um dos grandes atacantes, um dos grandes meias que eu vi jogar no futebol brasileiro. Batia muito bem na bola, grande Pita. Outro aniversariante é o Marcos, o São Marcos, goleiro, que campeão pelo Palmeiras. Se eu não me engano, o Marcos estreou pelo Palmeiras num jogo, num clássico, em que ele entrou no lugar do Veloso, que se machucou, foi expulso, e pegou um pênalti.
Que era o grande goleiro
do Palmeiras. Não, o Palmeiras pegou, o Palmeiras pegou uma sequência de goleiro, que era Zete, depois veio o Veloso, depois o Marcos.
A reserva de Veloso era Sérgio, né?
Era Sérgio. Sérgio.
Só que o Sérgio era um nível muito abaixo do Veloso, aí surgiu o Marcão.
Aí surgiu o Marcão, que foi nesse jogo. Nesse jogo que eu tô citando, eu não lembro, foi um clássico, acho que foi contra o São Paulo.
Ele o pegou Sport um foi eliminado para Marcos, né?
Foi, contra o Palmeiras.
O Sport foi eliminado para Marcos.
É, Palmeiras. Verdade.
Bateu na unha, né? Aquela bola
na Libertadores.
Eu não vou nem dizer os pênaltis, né? Foi aquela bola de Ciro.
Ciro.
Eu nem vou falar dos pênaltis, porque ele pegou dois, se não me engano. Mas pegou esse de Ciro... Não, e aquele jogo... E Marcos era o tipo do goleiro, citando esse exemplo desse jogo, que dizia assim, eu não vou levar gol.
Acabou.
E o meu amigo...
E o atacante ficava
era impressionante. Era impressionante. Eu acho um dos maiores goleiros que eu vi também jogar. Outro aniversariante que passou por aqui pelo Sport é o Cicinho, que nasceu em 1986, jogou na seleção brasileira também. E eu citei aqui um outro jogador português por causa do nome dele, cara.
Cicinho,
nome...
lateral?
Lateral direito, aniversário
hoje
dele.
Hoje é do SBT, inclusive, né?
É.
Ah, aniversário do programa comentarista. Arena, comentarista do SBT.
Então. E o aniversário do Boa Morte. Eu botei aqui por causa do nome, eu acho super curioso português, esse nome, cara. Era do português, exatamente. Toda vez que ele aparecia, Boa Morte. Eu, caraca, velho, que nome, hein?
Que nome, né?
É, pois é, velho. E aniversário hoje no mundo da arte, o Billy Bob Thornton. E indico pra vocês um filme chamado A Última Ceia, em que aquela atriz Halle Berry ganhou o filme, ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz. Filme maravilhoso, triste, mas muito bom. Aniversário do Max Cavaleira, quem gosta de rock, heavy pancada metal, de heavy metal, vocalista do Sepultura. O Henrique já tá gostando ali, já tá fazendo o gesto.
Ex, né? Hoje
não é
mais.
Hoje não é mais, exatamente.
Tá nem ele,
ele
nem
tava
Igor.
Nos, ele tá tinha nem o seu fly,
tá
né?
Nem mas, ele e Igor, né?
É, só tem
os
ele.
Os Cavaleiros não estão mais no Sepultura.
Exatamente. E aniversário da morte do Luiz Melodia, que cito aqui porque pra mim é um dos maiores cantores da música brasileira, e indico pra vocês ouvirem o disco Pérola Negra, que pra mim é indispensável pra quem gosta de música brasileira. Feito os nossos aniversariantes, vamos, seu recado aí, Marcelo.
Vamos sim, curtando esse clima aqui bom, dar uma dica sobre o especial do programa, faça Senai e dê uma virada na sua vida. 78% dos alunos são contratados porque as empresas preferem a qualidade Senai. Com uma formação valorizada, conquiste um emprego, uma carreira e realize seus sonhos. São cursos técnicos nas modalidades presencial e EAD, todos com aulas práticas. Ligue 0800-600-9606 e matricule-se já com 50% de desconto na primeira mensalidade e até 20% nas demais. Senai, o melhor ensino técnico.
Dado o recado do Senai, nós vamos participar do nosso programa. Começar logo com um debate aqui, falando da questão. Eu não vou puxar muito pelo Hernanes, no sentido da contratação, até porque foi de ontem, e foi um assunto que a gente debateu ontem. Mas aí eu queria saber de vocês o seguinte, a questão da figura do ídolo e de ter um cara,
uma estrela,
uma
né?
cancha, a estrela e a cancha do Hernanes. Vocês acham que é imprescindível ter? Que, aliás, esse assunto que eu estou puxando aqui tem até a ver com a discussão que eu tive aqui com o Ednaldo, no seguinte sentido. Porque o Ednaldo falou aqui do que, porque nos anos 70 sempre contratava grandes jogadores, né? Grandes treinadores e tal. E só tinha grande treinador, que é um ponto de discordância minha, que eu acho que teve treinador aqui que não tinha tanto peso, mas teve por aqui, e fizeram bom trabalho, e também teve outros que não fizeram tanto. Mas nós tivemos grandes jogadores que o futebol brasileiro pernambucano trouxe de outros clubes, despontando lá e veio para cá. Não é o caso do Hernandes, porque no caso do Hernandes, o Hernandes já está praticamente encerrando a carreira, né? Já até essa declaração que está aí no final da carreira. Existe a necessidade realmente da gente ter essa figura para dar uma nova realidade, uma cancha diferente à equipe, ser uma referência? Ou não? Ou o fato de a gente ter jogadores no mesmo patamar, sem esse estrelismo que eu estou falando em termos do holofote, e é o jogador, e não o jogador se sentir o máximo, que é diferente. para o futebol ter uma nova dinâmica, um novo ar ou não, Marcos?
É, se vai funcionar depende muito do time, né, Marcelo? Se vai ser em campo, vai render, e o time vai dar liga, né? Mas acho que é legal, é bacana, sim. Pro torcedor é muito... motiva mais, né, ter um jogador com esse naipe, né, dessa força, desse padrão, que no caso o Hernandes, e também o Thiago Neves, o André também. Mas o Sport consegue reunir aí três jogadores, medalhões, né, como a gente chama, midiáticos, e motiva. A prova disso é, na prática, já teve hoje aumento de venda de camisa do Sport, aumento na compra de um ingresso virtual, motiva todo o Sport vestindo mais a camisa, falando nos grupos de WhatsApp. Então, acho que assim, é importante ter um jogador nesse sentido, e se ele se resolver em campo, aí ajuda, e aí o pacote completo, né? Eu acho interessante ter um jogador desse tipo para fazer com que o clube possa ter projeção também, né? Essa vinda do Hernandes para a imagem do Sport é fantástica, né? O Sport que vivia uma sequência aí de notícias muito ruins, atraso de salário, jogador botando o clube na justiça, outros motivos que botam a imagem do clube, arranham, né, mancham a imagem do clube, campanhas ruins, resultados ruins. Então o Hernandes vem para fazer parte dessa agenda positiva, né, que o Sport melhorar um pouco a imagem dele, que está bem arranhada nesse começo de temporada, né? Começo não, estamos chegando na metade da temporada. Então acho positivo por tudo isso. Acho legal, bem bacana mesmo ter.
Cria-se uma atmosfera. É, um ídolo. Né?
Credibiliza para o mercado, primeiro, né?
Motiva o elenco também, né?
Motiva o elenco. Acho que dá uma animada no ambiente. E tem uma outra questão. Melhora ou evolui jogadores e diretoria. Porque eu tenho certeza que o departamento de futebol, quando tiver numa crise, encostando ali no Hernandes, ele vai dizer o que fazer também em alguns momentos. O grupo tá assim, esse grupo é esse estilo. Já é um aprendizado para os dirigentes do Sport, que são novos. Não é mais aquela diretoria antiga do Milton Bivar, que já tinha lá o seu estilo de trabalhar há muito tempo. São dirigentes novos que estão buscando aí novos conhecimentos. Eu acho que o jogador, até citei o exemplo aí de Ronaldo e Marcão ontem, eles podem pegar uma dica ali com o Hernandes, começar a melhorar o rendimento, enfim, na forma de bater na bola, na forma de um passe. Tudo isso no dia a dia ele vai acrescentar. Eu acho que é importantíssimo a vinda dele.
E você falou em estrelismo, né? O jogador faz uma comparação com o estrelismo. O Hernandes já chegou dizendo que é fã de Thiago Neves, né? Pra não mexer também. É muito inteligente.
Porque, por exemplo,
seja fã do Thiago Neves, mas uma declaração nesse sentido.
Não, ele externar isso.
E ajuda também a deixar o Thiago motivado, né? O Thiago Neves meio que perdeu aquele espaço de grande nome, né? Que foi no passado, ajudou os portes.
Não, ele externar isso.
Experiente,
dá uma... já chegou dando declaração nesse sentido, que ajuda.
Ele trouxe. Ele traz o Thiago, né? pra junto dele, né? Assim, não que vá haver uma rusga, né? Mas traz pra.
Porque foi justamente essa uma discussão que muito se falou, né? Desde que o Hernandes, da chegada dele, como é que seria jogar os dois juntos, os dois no mesmo time? Não tem espaço?
Acho que não tem.
Muita gente acredita
nisso. Também acho que não tem, não. Acho que não tem, não.
Acho que os dois podem ser bem aproveitados. Acho que o Thiago Neves ainda tem como ajudar o Sport, sim. Como fez ano passado, tem como ajudar, mas para começar um jogo eu acho difícil.
Tá, eu acho até essa questão da vinda do Hernandes em relação a essa coisa da estrela vir para cá e tal, nesse caso, e um perfil do Hernandes, porque também tem um caso, tem estrela e tem estrela, né?
Sim, então, vou dar um exemplo. Não tá vindo Felipe Melo, não.
Por isso que eu falo, já tem uma estrela aqui, mesmo apagada no momento, que é Thiago Neves, mas é uma estrela, ainda é uma referência.
Ele
chega externa que é fã do Thiago Neves.
Aí ele traz, né? Porque, por exemplo, em 2004, se não me engano foi 2004, ou foi 2002? Bom, vocês vão me corrigir, eu acho que foi 2004. O Santa trouxe Iranildo.
2004?
Iranildo, foi o seguinte, meu amigo. O Santa Cruz estava com um atraso de salário. Perdeu pro Náutico.
3-0?
Foi, mas no jogo nos aflitos ganhou.
Sim, né? 1-0.
1-0 gol dele.
Sim.
Né? Você vê... rapaz, todo chique esse meu amigo João Vitor Amorim.
Todo gol tem uma caneca. É Josuário de Mizinóis aqui. Fiquei... tem que ter para ser reconhecido.
Preparado, rapaz, olha... Mas vê só, o Iranildo tinha uma coisa, rapaz. Ele veio contratado, a peso eu tava lá brilhando, Botafogo, Flamengo, só se falava dele, né? Aí ele veio pra cá, a diretoria do Santa Cruz contratou, pagando salário em dia com o patrocinador, e enquanto o resto do elenco, atrasado. Aí, meu amigo, aí tinha segunda, quando era jogo no domingo, na segunda-feira o time se reapresentava de tarde, tava lá treinando, nem que seja fisicamente, aquela voltinha lá. E Iranildo, isso eu tô dizendo até porque eu vi. Iranildo tá lá no departamento médico, sentadinho, deitadinho, fazendo massagem e tal. Isso aí causou um caulim, né, meu caro, né, meu caro
Marcos. É, João não sabe não, a história de caulim.
É bastidor, a gente vai ter bastidor, essa... Vai ter esse bastidor.
Vai ter essa aula, né?
A gente contou o Antônio Gabriel. Depois
eu não sei se vai ser um, esse bastidor, mas pode ser outro.
É melhor não.
Então, assim, toda essa... E aí vem a questão do treinador. Se eu não me engano, o treinador do Santa Cruz era o Robert Val... Não, 2004, o Pernambucano, foi Chamusca. Depois foi que veio...
E Náutico Zé Teodoro.
Veio o Davino. Zé Teodoro, que foi campeão. Veio o Roberto Val Davino, mas só que aí, meu amigo, o clima ficou tão ruim de Santa Cruz que Iranildo, que tinha um ano de contrato, foi embora depois do Pernambucano.
E aí foi traumática a perda, né?
Aquela foi traumática aquela perda.
3-0 por nós.
E aí são os dois lados da moeda, né? Tanto o ídolo, essa estrela, pode chegar como essa figura aí, diferente de todo o grupo, ou como o Hernandes fez questão de chegar aqui no Sport. Chegando dentro
humilde.
Do grupo, humilde, reconhecendo quem já está no grupo.
Tem uma coisa que você está falando aqui, eu acho engraçado também, que eu percebi do comportamento dele. Mesmo Hernandes jogando em São Paulo, foi campeão brasileiro, Lazio, seleção brasileira e tal.
Juvenil.
Ele chegou no Sport com um deslumbrado, como se fosse um cara que estivesse começando deslumbrado pra estar jogando no Sport. Me passou essa.
Você vê pelas palavras dele, né? Palavras
que é uma coisa que ele realmente também, queria. Né? Motivou o Hernandes também, né? Essa vinda pra cá. A jogar perto da família, né? Um lugar que ele conhece. Aqui, eu tenho certeza que quando ele procurou, eu tenho certeza que ele ligou pra algum jogador que já passou aqui,
então,
que trabalhou com ele.
Rapaz, sabe quem? Uma das pessoas que ele procurou. Que eu até agora veio na minha memória, a formação que eu pensei e saiu da peneira, ó. Vanderlei Luxemburgo.
Ligou pra ele.
Ele ligou pra Luxemburgo.
Com certeza, ou Luxemburgo, qualquer pessoa disse: vá que você ganhando alguns jogos, fazendo gol, a torcida vai lhe abraçar, que não vai lhe soltar mais. Porque aqui é assim, né?
E olha que Luxemburgo tem motivos pra.
Tem motivos pra
fazer. Mas ele gosta daqui. Ele gosta daqui. Gosta muito daqui.
Ele saiu muito chateado com a demissão, né?
Ele não gosta, ele não gostou muito do que Dubê fez quando demitiu, mas do clube
forma,
ele gostou.
A forma como ele saiu.
Tanto ele fez um acordo,
agora,
né?
Eu agora até me esqueci aí, como foi
o Dubê demitiu o Luxemburgo no vestiário.
Na frente dos jogadores. Da eliminação contra dos atletas. O Júnior Barranquilla.
Eu vou dar outro bastidor
não foi,
aí.
Não foi nem a eliminação, foi o primeiro jogo aqui
foi.
Contra o Júnior Barranquilla, né? E aí o Sport perdeu aqui do Barranquilla.
No vestiário, na frente dos jogadores, né?
Já saiu.
E aí ele já não chama moleque. Não chama ele demitir aqui. Não chama moleque.
E aí o segundo jogo foi já com o Daniel Paulista.
Agora no...
Lá na Colômbia.
Tem outro bastidor também.
Não, teve um do B, outra demissão do B, porque ele é assim, às vezes demite no calor mesmo da emoção. Ele uma vez demitiu um treinador na coletiva. Ele não disse ao treinador, mas ele já tinha tomado a decisão. Eu estava na coletiva com o nosso Diego Toscano, na final da Copa do Nordeste, Bahia Esporte. Qual foi o ano Bahia Esporte naquela final lá em Salvador?
2017.
E a gente estava na coletiva do Ney Franco. E no meio da coletiva, o Diego Toscano estava assim do meu lado, e ele disse: tu ouviu? Eu disse: escutei. E o Gustavo Dubê estava com aquele... O irmão do Felipe, do Augusto Carreiras, estava do lado dele. E a gente escutou quando, na hora da coletiva, depois das respostas do Ney, o Dubê disse: ligue pro Vanderlei. Traga o Vanderlei. E aí o Augusto, na hora, disse: vou ligar pra ele. Ou seja, ele caiu na coletiva ali do nosso lado, né? Foi um bastidor.
Não, eu me lembrei agora também, não é falando do Sport, nem falando de Dubê, mas eu me lembrei de Geninho, no Corinthians. Ele treinando o Corinthians num jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, lá no Alfredo Jaconi. O Juventude, naquelas noites mágicas, tarde e noite, meteu 6-1 no Corinthians. E o Geninho, aí quando tava 6-1, e o repórter podia entrevistar o treinador ali na né? Aí o Geninho tava na beira assim do campo. Nem, acho que na época, não, eu não me lembro se já ia pra beira do campo, acho que não. Aí chegou pra Geninho: e aí, Geninho, esse 6-1? Em outras palavras, né? Pegar o beco e ir embora. Ao vivo.
A maior dessas aí, incomparável é a de Valdemar Lemos no Flamengo, né? Que quando começou...
Peraí,
o repórter Valdemar pegou lá, né? O repórter disse:
clássico.
Por que o Valdemar, hein?
Foi.
O Marcelo, Geninho nesse caso, pode nem dizer a frase que ele mais gosta, né?
A frase clássica, antológica, que já está nos bastidores do jornalismo esportivo.
Isso aqui é bom demais.
Isso aqui é bom
demais. E o braço aberto.
O braço aberto. Essa aí, lá no Corinthians, o peso foi grande. Eu estou tentando entrar aqui para pesquisar. Coloca aí qual foi o ano dessa do 6-1. Que eu lembro que o Corinthians vinha numa sequência negativa. Aí, eu só olhei. Contra o Juventude, aí o time leva de 6-1, meu amigo, não tem condição de ficar, não, meu amigo.
Pegar o beco
mesmo. É pegar o beco e ir embora. Mas voltando a falar do Sport,
2003?
Eu acho que é isso mesmo, 2003.
2003 6x1 no Corinthians.
Vai, pronto aí, 2003. Se tiver a ficha técnica, eu gosto de ver pra ver quem que tava jogando, né? Que aí, eu lembro agora, falando de outra goleada, uma que o torcedor do Sport não gosta de lembrar.
Marília.
Que é a do Marília, que foi em 2004. Foi, maior, né? Foi no ano seguinte. Foi. Aí, no ano seguinte, nesse caso aí, eu lembro da entrevista dos bastidores de Nereu Pinheiro, que era Nereu o técnico Pinheiro. Do Sport do jogo. Rapaz, por que você não mostrou em ninguém? Não. Vai ficar todo mundo pra passar a vergonha. É só eu.
Isso é retado,
fica
né?
todo mundo. Eu não sei se é verdade. Saudoso, meu Deus. É saudoso, meu Deus. É bom demais, cara. A gente tem que fazer desses programas dessas frases antológicas.
Quer o time do Corinthians?
Eu quero Marcelo. Os dois. Eu quero os dois.
Vamos lá. O Juventude: Márcio, Mineiro, Índio, Neto, Marcão, Evandro, Léo Inácio, Marcelo, Hugo, Tyson e Leonardo Manzin. E o Corinthians: Rubinho no gol.
Eita, Rubinho.
Coelho, Anderson Kleber, Marquinhos Silva, Moreno, Fabrício de Souza, Fabinho, Robert, Jameli
jogou aqui no Santa Cruz. Robert foi seleção brasileira de Leão.
Jogou no Santos também.
Jogou no Santos, bola, muita bola.
Foi outro?
Sim. Muita bola, eu gostava dele.
Bobô e Gil.
Bobô tava, Bobô velho.
E Gil. Foi 6x1, né? 6x1 pro Juventude lá no Alfredo Jaconi.
Mas acho que esse Bobô é da base, né?
É da base, né? Aquele do antigo, não.
Era um super time, não.
Não, era não. Era não.
José Luiz.
Pelo contrário.
Quem foi?
José Luiz. Bem modesto. Bem modesto.
Qual o nome do treinador?
José Luiz Playin.
Playin. Não. Pensei que era José Luiz Poia. Não, não. Poia ainda era vivo. Mas era não. Bom, um pouquinho de história pra lembrar. Tá, agora, sexta-feira, o Sport pega o Bragantino. Aliás, falando de Hernando, voltando a falar dele, ele deu um prazo de...
Duas semanas
ainda pra jogar, né? Eu tava falando com os rubro-negros aí, os amigos. Será que ele já joga sexta? Ah, peraí. Não.
Eu botaria. Calma. Mas ele não quer, então...
Tu botaria.
Eu botaria.
Peraí.
Já colocaria aos poucos, faltando uns 15 minutos, 20 minutos. Depois entraria de novo, aumentava o tempo. Eu botaria aos poucos.
Mas não botava, não.
Tem mas tá precisando de um jogador desse nível pra ontem.
Mas ele tá quanto tempo, né? Parado. Um mês já?
Faz mais, né?
Mais, né? Então...
Rapaz, olha, é porque cuidado, nosso amigo. Né? Vamos aqui o painel
interativo. O jogo vai ser muito difícil. Né?
Também.
Bragantino é um time que corre muito.
Bem lembrado, Marcos. Eu acho também esse jogo difícil.
Muito difícil.
Não é um jogo. Não vai ser moleza que o Sport
é muito sólido, é um time rápido, né?
Sim.
Que joga futebol moderno, né? Rápido, vertical.
Olha, é porque o Edinaldo Santos já não está mais aqui, mas espero que ele esteja ouvindo aí. Marcelos, que no caso estava aí, o Marcelo Araújo. Deixem de ser perversos. Não aflijam mais o coração de Ed. Ele sofre só imaginar que o Santinha pode virar uma portuguesa Juventus. São Caetano, Guarani e o Mequinha de Pernambuco. Isso é uma mensagem do André.
Que o Guarani aqui eu tô tem uma montando... série B,
viu? E perverso é bom pra Marcelo.
É, perverso. Rapaz, eu tô começando a pensar. Eu tô começando a bolar num nome perverso. Pra mim. Marcelo Cavalcante, o perverso. O perverso. Né? Você não tem esses jingles aqui,
até
né?
Até me engasguei aqui. Essa
é brincadeira.
É. Olha, não, rapaz, eu vou ler essa aqui depois. Eu tenho que estar um pouquinho maior. É bronca discutir com o Ronaldo Santos. Depois a gente fala. É a mensagem do Francisco.
E você também... que eu digo.
É.
E João não, também.
Eu parei aqui. Eu
e João também, porque... quando fala de um
certo. Assim, Edinaldo, quem trabalha aqui com ele, você sabe, é um dos melhores caras aqui pra conversar. Um cara fantástico. Mas eu acho engraçado. Às vezes eu fico até madrugada estudando o jogo, aí pego dado pro jogador. Agora eu voltei, eu fui pegar ficha por ficha, de janeiro até agora do Náutico, que eu tinha perdido o caderno. É. Fui fazer jogador por jogador, pra quando chegar na jornada, ter tudinho detalhado. O cara chega na rua e diz: rapaz, eu gosto do teu trabalho. Isso é mesmo, é. Eu gosto porque tu briga com o Edinaldo. Peraí, pô. Eu passo o dia todinho estudando pra dizer que gosta porque eu brigo. Aí é brincadeira, né?
É. Ailton, cara, glória de Goitá. Cara, com a chegada de Hernandes, veja quanto vai ajudar os jogadores da base, os que estão no elenco principal e os sub. O cara olhar e ver jogando ao lado de um ídolo do futebol. É, um dos fatores é o valor agregado de ter um jogador como Hernandes aqui num clube pernambucano, né? Agradecendo a participação do pessoal aqui no painel interativo.
Faz um exercíciozinho aqui.
Tem mais aqui sobre Hernandes. O Jonathan Lima diz que, na opinião dele, a chegada do Hernandes foi sim a virada de chave do Sport. Até no modo da apresentação você nota isso. Ele vai jogar bem aqui se o Sport trouxer as peças de qualidade que faltam. O David Solon diz que o Hernandes era a motivação que faltava ao Sport depois da nova gestão assumir. É um jogador que tende a motivar o time mesmo quando não estiver em campo.
A apresentação foi outro nível mesmo, viu? Foi muito boa a apresentação dele aí na rede social, né?
E tem uma do Bruno Paixão que diz que estão tratando o Hernandes como salvador da pátria. André, Thiago Neves, também foram tratados assim e deram com os burros na água.
André nem tanto, né?
É, e Thiago também não. Thiago
só. Acho que é
Thiago também não. Né? É, Thiago também não.
Thiago Neves foi bem ano passado.
Ano passado, é.
Fez muitos gols decisivos aí.
É. Porque esse ano realmente tá mal, veja, mas ano passado.
Ele pode ter ido bem, mas eu acho.
Não, mas poderia ser melhor.
É, eu acho que poderia ser melhor. Eu acho que poderia ser melhor. Embora a gente também reconhecer
Mas o time era pior, né?
A limitação dele, né?
E não dá pra ficar como fracasso, de forma alguma. O time ficou na primeira divisão.
Tem que ver aí.
André, Thiago Neves, com todo respeito, tabelava com o Dalberto e com quem?
Pois é.
Não tinha time.
Com, não, com lateral.
Mas esse ano
com lateral da vez.
Mas com esse ano ele vai ter um, Hernando.
Com lateral da vez tabelava.
É verdade.
Com lateral da vez.
É verdade. Eu sempre bato nessa tecla, assim, que eu ia até falar aqui. No programa de Edinaldo, mais uma vez, meu caro Edinaldo, falando de você no seu programa.
Mas
não houve condição,
o assunto rendeu.
Não teve condição. Eu tentando e a
Edinaldo entrou na mente de Marcelo.
E o danado é o seguinte, velho. Rapaz, eu falando aqui, olhando pro celular e falando, né? Opinião. Quando eu olhava pra ele, ele tava assim, ó. Esperando, pronto, né? Pronto pra dar o rebate.
A botada.
Mas o que eu ia falar é o seguinte.
Parecia um jacaré assim, já pronto pra. Né?
Tá vacinado.
Não, é sempre que eu tô dando, né?
Não, esse jogo não dá, não. Esse jogo não dá, não.
Aproveitando que a Edinaldo não tá aqui, né? É o seguinte, mas tá no podcast, viu? Tá no podcast.
É um exemplo assim que eu tô dando. Não tem nada a ver com ele, não. Eu tô dando só
um
exemplo.
Eu vou mandar um link pra ele, viu? Agora, olha. É o seguinte. Eu acho que a gente está normatizando muitas coisas, sabe? Assim, o caso do, era o que eu ia falar em relação ao Santa Cruz, por exemplo. Já entrando, falando do Santa Cruz.
Uhum.
Eu estava conversando com uns amigos tricolores, assim, um amigo meu mesmo assistindo o último jogo. Perdeu, ele continuou tomando a cerveja dele, sabe? É isso mesmo. Tá entendendo o que eu tô falando?
Não, o perigo é que o torcedor do Santa já aceita.
E aí eu já falei. Não, já aceitou, já.
Conformismo, né? Conformismo, né?
Conformou e é assim mesmo. É C, D, DC.
Mas teve um torcedor do Santa.
Aí vai pra A morrendo, aí desce de novo.
Teve um torcedor do Santa, amigo nosso, que tava assistindo o jogo do Santa, o último, agora, em casa, contra o Manaus. E eu disse: tá bem o Santa Cruz? Rapaz, melhor jogo que eu vi do Santa. Acertou 3 chutes já no gol. Sim, pô, mas isso não é nada, né? Não fez nada no jogo. Não, mas já é uma evolução pro que tava antes. Ou seja, já tá.
Por que eu puxei essa questão aí? A gente, em relação ao esporte, por exemplo. E fiz esse paralelo. Nos últimos anos, quando a gente se mantém, eu tô falando a gente no futebol pernambucano.
Faz festa.
Você faz festa.
É. Sim.
Eu até concordo, no primeiro ano, você ficar. Realmente é a conquista. Agora, eu já acho que um segundo ano já poderia ter uma estrutura para você buscar mais outras coisas. A gente não tá assim. O futebol pernambucano tá. Ficou na Série A, meu amigo.
É festa.
É festa. Ano que vem. Ah, é festa. Fica. Aí.
São tão desorganizados.
Por exemplo, não, só
porque
você,
festa é porque estão tão desorganizados, porque uma queda significa ainda mais desorganização.
Eu concordo, mas é isso que eu estou falando. A rotina disso tá. Por exemplo, a gente está aqui dizendo que o time do esporte é bom porque nós temos a referência de quem? O time do ano passado. E o time do ano passado, sinceramente.
Ah, eu acho que evoluiu. Existe. Evoluiu. Só que o problema não é que o esporte evoluiu, é que o campeonato evoluiu também, né? O nível técnico do Flamengo. Aumentou, não, o nível técnico do Corinthians, tá aumentou o nível técnico. Os times melhoraram. Agora, também tem uma coisa, que eu acho que o Sport vai brigar pro Sul-Americana. Eu ainda acho. Não sei se vai, mas acho que vai brigar.
Não, porque você quer dizer que tem peças
tem
aí,
tem peças pra brigar. E também tem times piores do que ano passado,
eu concordo,
concorrentes.
Isso eu concordo.
Chapecoense. É horroroso esse time da Chapecoense. Você, Juventude.
Vou completar o que você tá falando.
Meu Deus do céu.
Eu vou completar o que você tá falando de forma muito categórica aqui, até com certa coragem, ousadia, digamos. Uhum. Eu cravo a você.
De forma perversa.
De forma perversa. Eu cravo a você, a não ser que aconteça um acidente aí. Que, lógico, eu tô falando isso aqui no mundo da emoção, que Hernando chegou, o esporte já virou super time. Mas eu tô falando em relação à tabela do campeonato, tô falando aí do time. Eu cravo a você que o esporte não cai.
Ah, eu não cravo, não.
Eu cravo.
É porque é muito perto, né?
Agora. Pode acontecer de cair? Pode acontecer de cair. Sei lá, Hernando chegou agora.
Marcelo, eu não cravei ainda que o Santa caiu.
Eu cravo.
Eu vou dizer que o esporte ficou.
Eu acho que existem mais perspectivas boas
do esporte
ficar do que do ano passado, né? Pelo elenco que tem, pela motivação que a nova gestão que assumiu o clube está.
E o que eu quero dizer, Marcos, é o seguinte.
Por isso que o João falou, os times também. O João falou aí, Chapecoense.
América Mineiro mesmo.
América Mineiro.
Que já era um time fraco, mas tinha um lista, né?
Mas tinha grande expectativa pelo América.
Tem um monte de fraco.
O Cuiabá está mostrando... Sim, pro primeiro ano.
Gente, esse time do Corinthians também. A gente tá falando
dos menores.
É muito ruim, gente.
É ruim. Olha, eu tô cravando. Aí vamos dizer, caia. Eita, Marcelo disse lá que não. Para isso acontecer, algo aconteceu de tipo, as peças importantes foram embora. O Náutico, por exemplo, eu acho que
sabe
eu,
que a gente não citou? Sabe o que a gente não citou? Inter e Grêmio. Outra que não estão jogando nada. A gente tá usando muito o nome. Que, não, e também porque, por exemplo, o Grêmio tá em crise. Aí vai trazer borra já. Já
é um. Não é isso? É, capacidade de investimento é grande. Que, né? E o Sport, que é um time mediano ali no sentido financeiro, pode perder suas peças importantes.
É, mas o Sport, ainda tem muitos problemas financeiros.
Tem.
Pra resolver. Passado e o que vai vir pra frente agora. Isso pode atrapalhar, então é difícil. Eu acho que vai ser uma jornada difícil.
Vai ser.
Acho que se pegar uma Sul-Americana, vai ser assim, um feito muito para se comemorar, porque a situação que o clube se encontrava, né? E o que aconteceu esse ano com o Sport. Então, ainda acho que o Sport vai sofrer um pouco ainda. Mas
eu não cravaria
de ficar.
Se o Sport.
A sequência agora é muito difícil.
Difícil,
sim, mano. Bragantino, sim, São Paulo e Flamengo.
Agora. Isso. Difícil. Como é que o time vai reagir em relação a uma sequência dessa? Vamos lá. Pois três derrotas, que é uma. Três derrotas não, mas um Bragantino dá pra tirar um empate em casa. É em casa?
É em casa. É
em casa dá pra
dar um empate. É um jogo muito difícil.
É um jogo dificílimo. E os outros dois eu boto na conta da derrota. Como é que o time reage diante de uma, né, de uma situação dessa? Eu cravo a situação do Sport em ficar pelos fatores que o João colocou. A quantidade de jogadores, de clubes. Que estão com o time. Até os clubes grandes, você citou aí o Inter e o Grêmio. Ah. Né? Agora, aí vem o ponto que o Marcos falou.
André não
eles
tá jogando bem.
Eles têm.
André não tá bem, né? André não, sim, tá bem. Sim. Tem que melhorar. Thiago tem que voltar. Hernani tem que encaixar bem. Então acho que assim, o panorama é positivo. Dá
tem
pra
outro
gente,
time que.
Dá pra gente acreditar.
Tem outro time que sempre brigou no histórico recente, lá em cima, por Libertadores, por Sul-Americana sempre garantiu. Que tá muito mal esse ano, que é o Bahia.
Sim, também. Mal. Sim. Tá mal. Tem muita equipe que eu acho que...
Muito mal Bahia.
Eu acho que muita equipe... Dessas que estão mal, o Sport não está... Vamos dizer aí... Não está na lanterna.
Não
está na lanterna desses mal que estão aí. Sabe? Eu vejo dessa forma. E vejo com perspectiva de subir. De melhorar. Então, vejo o Náutico bem. O único clube que está mal e que eu acho que... Só um milagre divino pode tirar o Santa Cruz da Série D. Infelizmente. E que esse rebaixamento sirva. Que infelizmente não serve. Para uma... Não, nova reflexão, realidade, né? Reflexão de ver outra, o futebol de outra forma.
A gestão tem tanta vontade de entrar, mas cometeu erros, né? No discurso,
muitos.
Nas ações principalmente.
Esperar, né? Que o Santa passe o que o Náutico passou. Quando o Náutico foi pro fundo do poço de novo, que foi,
foi
aquela volta pra
ser. Na época não tinha nascer, né?
Foi pra ser, né? Que até eu lembro, eu tava num jogo em Criciúma, que assim, ninguém queria mais estar na diretoria do Náutico. Diógenes Braga assumiu interinamente, né? Pegou lá aquela reta final. Os jogadores nem aí pra nada. O Roberto Fernandes até disse... Roberto Fernandes tava naquela época também, lá no Náutico. 2017. E Roberto disse, eu não quero trabalhar com nenhum aí mais, porque esses caras detonou os jogadores, enfim. Era muito ruim o ambiente. Mas dali já começou a se planejar um recomeço. A diretoria que tava ali já começou, ó, vamos tentar aproveitar a coisa boa daqui.
Mas eles estavam assumindo, né?
Foi, tava assumindo. E aí começou.
O Santa assumiu tem mais 2 anos, né?
É. É torcer para que esse.
Que essa autoanálise.
Que esse núcleo gestor que assumiu agora, com Mirinda, com todo mundo que tá aí agora, que faça essa análise, né? Que você tá dizendo aí.
É. Sobe a guitarra, meu carinho. Hoje, depois do nosso programa, temos um cafezinho especial que eu trouxe pro meu amigo Marcos Leandro.
Isso, amigo.
Amanhã eu trago pra você. Você
obrigado, amigo.
Cafezinho?
Eu tenho uma dúvida.
Tamo não.
Eu tenho uma dúvida. Ai. Dúvida de um forrozeiro. Tocou, gente, a guitarra
que tem
agora.
A dúvida
de... Não, com nada a ver, mas agora. Vê na minha cabeça agora.
Porque
uma dúvida de um forrozeiro. É porque quando você diz sobe a guitarra, eu já fiquei automaticamente balançando a cabeça e maculando também. Porque o roqueiro já automaticamente já.
Meu velho, aí exatamente, você
tem uma explicação disso?
Automaticamente, é uma coisa já ligada com o cérebro, já com o juízo do cara. Balança a cabeça.
Sincronia com o ritmo.
Se você quiser ficar assim, também pode ser.
Também já na hora.
Né? Com o dedo em riche.
É natural, né?
É.
Eu pensei que tinha alguma explicação. Porque
sim, agora eu vou fazer um negócio com você, vou combinar com você. Já eu pensei, tive essa ideia agora. Me cobre. Ano que vem, em São João, eu vou dizer assim pra Henrique: sobe a sanfona.
Boa.
Aí a gente aqui faz o chachado. Combinado?
No frevo também. Sobe.
Pronto,
o.
Pronto, sobe o frevo.
Sobe o frevo.
Né? Pega a sombrinha.
Bota o bloco na rua, né?
Olha, eu falei aqui do Santa Cruz, que chegou até pro Sport, mas é bom falar do Santa Cruz ontem e hoje. As declarações e o discurso dos jogadores praticamente é um mesmo. Que seja afinado é bacana, né? O Lele falou lá do.
Mas de fato é a final, Marcelo.
Porque, não, porque todo assim, jogo é.
Não, mas esse é porque com o Floresta O Santa Cruz ganhando, ele traz para 8 pontos. Tá 5 pontos a diferença, né? E aí continua aquele sonho, né? Se não ganhar, vai manter, manter os 8 pontos pro Floresta e aí joga a toalha. Se
não, eu já joguei.
Se não ganhar do Floresta, já é para dizer a Bruno Moraes: Bruno, pode ir embora. Rondinelli, pode ir embora.
Esses jogadores não vão ficar.
Pra economizar.
Não vão ficar pra uma série D, né? Não vão ficar.
Pra economizar pro ano que vem.
Não, mas veja só, vocês estão colocando isso no aspecto moral, né?
Porque matematicamente vai ter chance. Matematicamente
vai ter chance. Então não vai mandar embora.
É. Não, e pensando no aspecto moral, se não ganha pro Floresta, pro momento que eles chegaram, não faz tanta diferença.
Também.
Porque eles já chegaram com o time.
A diferença é só se ganhar, né?
É, se ganhar e dá um ânimo, aí dá um ânimo positivo, mas. No momento que eles chegaram, o Santa já está completamente prejudicado na Série C.
Eu sinceramente, eu não...
Eles já chegam num momento muito difícil.
Só a matemática. Como matemática, como número não entra em campo, quem entra é o atleta no sentido de conseguir... E vem a questão da pressão, que o time do Santa Cruz está vivendo, natural a pressão, porque você, todo jogo, como os jogadores falaram, é pressão. Existe uma faca de dois gumes quando você fala que o jogo é decisão. Existe o ponto em que você está dando uma empurrada no time pra se motivar e encarar a coisa como decisão.
Bota um peso a mais.
Você, agora, por outro lado...
E no caso, existe... o Santa tem sido ruim, né?
Nesse aspecto que eu quero tocar.
O que eu tô dizendo é que, assim, há esse discurso de, não, temos 10 decisões, 11 pela frente. E é um discurso meio que padrão, mas esse realmente é uma decisão. Esse do Floresta é uma decisão. Eu
tô vendo todos eles.
Porque o Santa tem que passar Floresta e Jacuipense são os mais próximos e os mais vulneráveis do grupo, mais frágeis do grupo. Então ele tem esse confronto direto com o Floresta, que está a 8 pontos à frente do Santa. Então, se ele não ganha, na final.
Somente 8 pontos, né?
Então, se ele ganha, corta para 5. Ainda é uma diferença grande.
É muita.
Então, por isso,
são duas
que realmente, de fato, é uma final.
No campeonato que é mais curto.
Que é mais curto. Agora, me lembra, o jogo contra o Floresta, a primeira. Foi quanto o jogo?
Foi empate, foi 0x0.
Foi empate, 0x0, não foi?
0x0.
Bom, e aí o Roberto Fernandes. Vai fazer mudança na equipe? Vai manter a mesma?
Eu acho que vai esperar o
Jairson, né? Que era melhor.
Ele vai esperar o Jairson sendo regularizado. Ele deve entrar em campo. Eu sei não, viu, João? Eu botava Pipi e Bruno Moraes. O que tu acha?
Hein, João? João?
Rapaz,
porque, assim, quem faz
eu acho Pipi? Assim.
Nossa, o Santos não faz gol. Quando faz
eu, Pipi? Eu botaria já desde o último jogo. É. Pipi e Bruno Moraes.
Pois
é. Porque assim, o Pipico é o único que tá fazendo gol. É. Ah, mas passou muito tempo sem fazer gol. Mas é o único que faz ainda. Eu, de verdade, e assim, é como vocês estão dizendo, vai esperar pra quê agora? Vai esperar outra oportunidade? Não tem, agora é a final. Tem que botar os dois mesmo. Tem que botar Lele, tem que botar Bruno Moraes, tem que botar Pipico. Agora o Alan se machucar de novo, que é bronca.
Meu, né, amigo, ele não volta mais não.
Isso é a maior decepção, né?
Não, essa aí...
É a decepção.
É aquela história, né?
E pela forma que não, ele chegou
todo,
também.
Todo dia, Raul, aqui era a mensagem, né? O Alan tá chegando, chega quando? Não, novidade do Wallace.
Não existe.
Porque ele vinha bem no América, tinha feito um começo de ano muito bom lá e criou essa expectativa, porque, principalmente também porque na época que ele chegou o Santa tava mal, mas não tava tão mal feito agora, que a gente olha assim e acha quase impossível de se livrar do rebaixamento. Ele chegou numa época que dava para acreditar bem mais do que agora e chegou carregado com essa expectativa da torcida, da gente mesmo aqui, pela campanha que ele tinha feito no América de Natal.
Ô Marcelo, quem foi o árbitro da final do Pernambucano desse ano mesmo, que agora fugiu da minha cabeça? Que mandou voltar o pênalti de Maílson?
Rapaz, tá vindo a figura na minha frente, mas não tá vendo.
Porque é o seguinte, esse árbitro, ele puxou uma nova tendência pro futebol brasileiro. Essa repetição do VAR, o árbitro de vídeo, né, que era mais importante nesse caso. Porque ele mandou voltar aquele pênalti.
Rodolfo Toff.
O Toshi Marques, né? Mas o árbitro de vídeo aí, que eu não lembro desse dia.
Ao VAR, né?
Tá a maior confusão no jogo do Atlético de Goiás e Atlético Paranaense agora, porque o Atlético tá 1x1 o jogo, o Atlético Paranaense perdeu o pênalti e o juiz mandou voltar porque o goleiro
saiu.
E com ele de novo. E várias vezes, não, eu acho que até foi o Toshi Marques, eu vou até olhar aqui o árbitro. Agora sim, tá acontecendo direto agora no futebol brasileiro, não acontecia. Mas depois daquela final de Sport e Náutico, começou a acontecer. O VAR começou a ver o goleiro se antecipando.
Rapaz, inclusive, vou falar, puxando um pouquinho das Olimpíadas, inclusive, ver como são as coisas assim. Eu até citei aqui uma vez, a gente tava lembrando do jogo do Brasil contra a França em 86, que a bola bateu na costa de Carlos e entrou. Aquilo ali eu vi pela primeira vez, inclusive, na época, o garoto dizendo, eita, não valeu não, né? Porque bateu na. Hoje, de um tempo pra cá, o que tem acontecido disso, né? De a bola bater nas costas do goleiro e entrar. Não, é engraçado.
Quando isso. Vocês falaram aqui, perguntaram a opinião de Bruno e Pipico, eu tava ouvindo e já tava ligado aqui, porque eu na hora eu vim, meu amigo, vai mandar voltar, porque o goleiro se adiantou. Aí ele mandou voltar, de fato. Voltar. Virou uma
tendência.
Tem VAR. Foi o VAR.
Só com VAR, né?
É. Só o VAR pra ver. As coisas estão repetindo, assim, por exemplo. Aí hoje no grupo da gente lá, eu vi quando Mirella falou assim, eita, novidade da Olimpíada, já o vôlei fez definido com o pé. Mas isso já vem há muito tempo, já existe há muito tempo. Só que nessa Olimpíadas tá acontecendo costumeiramente, não sei se é a velocidade do jogo, né? Os caras estão fazendo no automático, até o treinador da França se jogou lá pra, né? Deu peixinho lá,
mergulhou. Hélio dos Anjos até elogiou o treinador.
Eu pensei que Hélio dos Anjos ia imitar ele.
Não, ele disse, achei muito legal, parabéns, é envolvimento com o esporte. Não se surpreenda se ele se jogar na bola ou não, viu?
Me surpreende não.
É intensidade.
E essa coisa, hoje de manhã, numa prova daquele salto sem a vara, como é que chama o...
Salto sem vara.
Não.
Salto em altura.
Rapaz, eu não lembro qual foi a nacionalidade do atleta. Ele se atirou, caiu, não derrubou. Só que aí quando ele se levantou, que ele olhou...
Bateu.
Não, a varinha tremeu pra cair. Aí ele saiu do colchão. Só que aí, quando ele saiu do colchão, aí o cara da bandeira, tem uma bandeirinha também, né? Um assistente de arbitragem. Levantou a bandeira branca, como se tivesse validado o salto. Só que, meu amigo, veio o VAR. Aí a vara caiu antes dele colocar o pé no chão. Cancelaram o salto.
Caramba.
Caraca, meu velho. Diga, o cara ficou indignado. Aí a gente ficou... Ah, não, aí só foi no VAR, né? Porque aí, para lá. Aí veio o pé, e a vara quando a vara cai. Vê que confusão.
Eu acho que às vezes... É até complicado. Eu acho que às vezes fica mais justo. Às vezes porque tem gente ainda que briga com o VAR, né?
Sim.
Tem gente que briga com o VAR e é complicado.
Sim. Deixa eu passar aqui as manchetes do nosso blog, do torcedor. É que eu tô apanhando o mouse, meu cara. Acho que por aí. Cadê? Vamos lá. Hereda reforça que prioridade do Náutico é o acesso só para depois pensar em ser campeão. Tá certo, Hereda, é isso mesmo. Hernandes estipula prazo para tirar pelo esporte, revela posição em que prefere atuar e diz, ainda tenho sonhos. Meu amigo, o homem chegou com
vontade. Agora, se o Náutico focar em ser campeão, ele briga para subir.
Sim, sem dúvida.
É consequência, né?
Volto a falar em relação ao Náutico, uma declaração que o Hélio dos Anjos nos deu ao blog do torcedor, um bate-papo rápido por telefone, em que a gente perguntou o seguinte, eu perguntei pra ele assim, qual é a sua meta para o final do primeiro turno? Se a gente não trabalha com meta, já que o time tá fazendo uma campanha tão boa, nossa meta é jogo a jogo. Tá coberto de razão o treinador do Náutico. Se tivesse na situação ruim, né, aí planejava, quer chegar até tantos pontos para ter uma virada e tal, mas não é a situação. Quem tem que fazer isso é quem tá lá atrás.
Até porque é consequência também, né? Só que agora é do outro lado, porque...
Eu concordo com o jogo, se você pensa o campeão, ser campeão, você consegue o acesso. Isso é natural. Everton Felipe posta foto no aeroporto de São Paulo e celebra, rapaz, o que tem de imagem de torcedor aqui, eu tô vendo aqui.
Lotado.
Já tá... O
Antônio Gabriel tá no aeroporto lá.
O homem tá chegando. Será que a torcida do esporte tá empolgada?
Antônio Gabriel tá lá, foi fazer a cobertura.
Tá, negócio é. E próximo de ser regularizado, foi o que a gente falou aqui, Jailson deve estrear como titular com o Santa Cruz contra o Floresta. Você já colocaria... O Jailson?
Não, acho que não está em condições completas para iniciar um jogo, né? Mas aí é por conta da questão de documentação, né? O Jailson.
É, porque ele é internacional.
Agora sim, brincadeira, eu não traria Jailson, gente. Primeiro, porque eu não acho que é um jogador que tem perfil de resolver nada. E segundo, como é que você está precisando de um jogador para ontem e você traz um atleta para passar esse tempo todinho sem jogar? Eu não consigo, tem contratação que eu não consigo entender, eu
também
gente.
Não.
De verdade. Também de verdade. Não é.
Quanto tempo Jailson sair?
Já foi uns 4 jogos, né?
Faz.
Ele teve que esperar uns 4 jogos. Não existe, gente. Trazer um jogador que não pode atuar agora, se precisa pra agora.
É, sim, eu colocaria os dois, Pipico e Bruno, né? Então tem que ver quem jogaria pela ponta. Acho que um vai ser Lele.
Vai ser Lele.
E Elias. Lelê. Aí é 4-2-4. A volta do 4-2-4.
Mas ele jogou com um volante só.
Na semana, isso que eu ia falar. Semana, no jogo passado só foi um volante.
No segundo tempo, aí ele se abriu de ver que ele tirou até o último.
E eu não discordo dele, não. Na situação
ele vai ter mais com o Lucas agora voltando.
É, mas assim, eu tenho um pensamento também que ele tem que arriscar. Agora, não é só botando atacante que vai ganhar o jogo, não.
Não.
Eu botaria porque ele meteu o atacante e perdeu o meio campo.
Eu botaria dois volantes, dois abertos.
Mas me diz uma coisa, quem são os meias? Já que você tá falando que não tem quem é os meias que o Santa Cruz
tem pra... Tem o Rodinelli aí, né?
Mas tá resolvendo
demais, a... Tá à disposição, né?
Tá mal demais, né?
Tá mal demais.
Aí o que é que ele faz? Eu concordo com o seu pensamento, mas também entendo o de Roberto. Eu acho que o time do Santa Cruz não tem um meia pra dizer assim, ó... Vamos organizar um
não
negócio.
Tem, né?
Mas também não tinha atacante pra dizer.
Ele chegou pra isso.
É, mas eu tô
ele
dizendo.
Chegou pra isso. Até Chiquinho saiu porque ele chegou.
Não, eu tô dizendo tem na situação, na prática. Não é tem no nome, não. Eu tô dizendo na prática.
Tá Tarcísio, né?
É, exato.
Pode ser, Tarcísio é o cara.
Eu confesso que eu não gostei. Quando o Roberto tirou o único volante, eu disse. Aí o pessoal até disse: olha, vai ser bom agora, porque aí ele jogou pra cima, tá certo. Eu disse: tá. Mas ele tá esquecendo do outro time.
Ele levou lá um gol, né?
Ele tá esquecendo do outro time, porque ele tá deixando o meio aberto agora. E aí levou um contra-ataque lá, gol.
Deixa eu passar aqui pelas mensagens. O David Solon falou sobre o Pipico, que pelo menos ele já demonstrou alguma qualidade em algum momento. Eu insistiria nele pra ver se voltava à boa fase. No momento de desespero, toda aposta é válida. A Tânia Siqueira também concorda, diz que agora é tudo ou nada, tem que colocar o Pipico, a insônia do esporte, é o que diz a Tânia. E o David Solon traz uma opinião sobre aquilo do Náutico.
A insônia do esporte.
A insônia do esporte, ela fez questão de frisar isso aqui. Tânia Siqueira. E o David Solon levanta uma questão sobre isso de focar em ser campeão. Ele diz que se jogar pensando em ser campeão, uma derrota como a pro Curitiba, por exemplo, vira um desastre e pode abalar o time. Mas pensando na ótica do acesso, foi apenas uma derrota comum. É um bom ponto isso daí também.
Não,
pensando no âmbito do psicológico, mas porque o Coritiba é o rival direto pelo título.
Não, exatamente. Vai falando do Náutico, né? Falando, já indo para o Náutico, que tem aí o Hereda falando da relação do o Caio Dantas, que chegou ontem, se apresentou, e a gente vai falar sobre isso também, mas respondendo ao Solon, né?
É.
Não, eu veja só, o Náutico só perdeu um jogo na Série B. Então não tem motivo pra gente chegar aqui e dizer assim, eita, que a coisa. Embora tenha aí a gente falou ontem, 5 jogos, uma vitória só.
Isso.
E essa oscilação ela tá dentro da realidade, tá dentro do esperado. Agora, perder pro Curitiba, que tá fazendo a segunda melhor campanha, a gente chegar aqui já, eita, tá preocupado. Eu já tô aqui já dizendo a você que a campanha é campeã de campeão, campeão de.
Não tem motivo algum pra desespero.
Agora, os fatores extras, que é o que eu volto, já falei, desfalques, jogador vai embora. Que quebra um pouco
quem
e o clube não tem muito dinheiro para contratar,
jogo, difícil. O jogo do primeiro turno, João, é Confiança, Sampaio, Havaí, acho que é CSA, né? Que
fez... CSA.
CSA, né?
Pega
CSA.
O Sampaio agora, depois o Havaí, dois jogos fora, depois Sampaio, Cruzeiro,
Cruzeiro
e CSA, não repela.
Ah, ainda tem o Cruzeiro,
tem
né?
Tem o Cruzeiro antes.
Cruzeiro aqui?
Aqui. É o único jogo aqui dos próximos
é
4.
É um jogo que não tem condição de ganhar.
É, mas vem remotivado o Cruzeiro aí, né?
É um jogo difícil.
Os 4 jogos são difíceis.
Aliás, os jogos que a gente colocou o Náutico nos aflitos como favorito para vencer com tranquilidade,
sim,
o Náutico teve dificuldade. O único que me surpreendeu com a facilidade tem gol.
A lei do ex, a lei tá virada, né?
Tem gol. Gol do
Kaiser.
Atlético Paranaense sobre o Atlético Goianiense.
Kaiser. É, ele era do Atlético Goianiense, né? E fez 2 gols já hoje.
3-1. Esse é o segundo jogo?
É o segundo jogo. Ganhou o primeiro.
2-1. Aí já.
O Nicão, quando perdeu o pênalti, pipocou. Não deu a de Giovani, não. Quando ele perdeu o primeiro pênalti, ele disse que não ia bater o outro, não. Quando mandou voltar, aí bateu o Kaiser.
Eu acho o time do Atlético Goianiense um time bom, rapaz.
Bem treinado.
Um time bem treinado. Opa. Um time arrumado. Pra fazer aquela campanha.
Tá não.
O primeiro jogo foi aquele que fez o gol de bumbum, né? Você viu, não?
Não, vi não.
Foi, a bola, o cara foi chutar. Ah, não foi não. Foi até Paranaense e Havaí. Confundi.
Tem uma do Alcidemar Rodrigues respondendo a Tânia. Ele disse que essa insônia agora é pesadelo do Santa sobre o Pipico. Um ficou alfinetando o outro aqui. E o Bruno Mello fala do Aerosport, recebendo Everton Felipe. Tá maior festa, né?
Tá maior vale. Festa,
vocês falaram.
Tô recebendo as imagens aqui. Chega.
Vale lotar o aeroporto para receber.
Você acredita que a nossa audiência, JC Online, tá maior em Everton Felipe do que na matéria de Hernandes?
É porque ele tem aquela...
Eu me surpreendi com isso.
Ele tem também. Aquela identificação com a torcida, né?
Eu acho que é isso.
Com a torcida, porque ele é torcedor de esporte.
É incrível. Quando eu olhei os números hoje, eu me surpreendi, rapaz.
É porque ele é torcedor do... Ele é torcedor, assim, declarado. Porque Hernandes também
está,
é, né?
A mas não é declarado. Tá bom, Hernandes, claro. Mas Everton tá melhor. Eu me surpreendi.
Surpresa também.
É verdade. Olha, eu queria estar chegando ao final na reta final. A declaração do Caio Dantas ontem, rapaz. Eu gostei. Venho para ser Caio Dantas. Não vem pra ser. Fazer o papel do Chiesa.
É, porque assim.
Até porque Chiesa tava meio mal, se caiu. Então é melhor até realmente
mas, assim,
fazer
Paiva
algo.
Paiva pode dizer.
Melhor.
Paiva pode dizer que quando o Paiva chegar, alguém pode dizer. Ele veio pra ser substituto de Chiesa. Porque Paiva não tem uma história, né, no futebol assim. Não tem um histórico de artilheiro em campeonato. Em campeonato nenhum. Já o Caio Dantas não. Ele tem um nome já consolidado, né? Ele já tem sido artilheiro em quase todos os times que ele passou. Ele é o atual artilheiro da Série B, né? Da última Série B. Ele teve 17 gols. Então ele já tem uma certa credibilidade pra dizer, não, você é o mesmo. Você Chiesa não. Chiesa é outro jogador, que ele até disse, né? Respeito, gosto muito do Chiesa, mas eu vejo
pra ser... Eu acho que mostrou personalidade aí, né? E mostrou que tá querendo fazer o seu papel bem feito. Se fizer gols, é o que a torcida... Eu quando falo dessa questão do... Ah, o cara foi artilheiro na competição. Só me vem na cabeça o Salatiel.
Eu ia dizer isso. O Salatiel, porque só ele chegou com...
Na cabeça.
Veio do Sampaio também. Veio do Sampaio, fez uma temporada absurda no Sampaio, um bocado de gol. E chegou aqui com a expectativa, né? Justamente por esse estilo goleador dele, deu totalmente...
Mas não, acho que o Caio Dantas foi melhor. O Caio Dantas foi melhor. O Salatiel fez gol, de fato. Mas acho que o Caio Dantas...
Não valeu o gol lá.
Não valeu. É, demorou pra anular, hein? Meu amigo, a gente já tava acabando aqui o programa já e o...
Eu não sei que impedimento foi esse também, não.
Também não. Mas o que tá me impressionando é a demora pra dizer que não foi... Não.
Então eu acho o Caio com um pouco mais de recurso do que o Salatiel. Pelo menos me impressionou muito a campanha dele no Sampaio Corrêa, né?
Agora, e sobre o Salatiel, o que é engraçado também é que quando ele sai do Náutico e vai pro Remo, no Remo ele vai bem de novo, né? Ele foi bem de novo.
Verdade.
Então, ele gosta de jogar a Série C, né?
Repetiu Série C. Que...
Ele não gosta de jogar Série C.
Não, ele gosta, né?
Ih, no Remo,
foi no Remo. No Náutico não deu certo, no Remo deu.
Veio pra Série B e não jogou, na Série C.
Aí é bronca. Agora, olha, é uma coisa que eu queria falar também, e me lembrar dessas coisas de jogador, né, que vem pra cá com fama de artilheiro e acaba se dando mal. Me lembrei também de outro que o Náutico trouxe em 2001, rapaz. O... Como é o nome dele? Chama Highlander.
Edil
Highlander. Rapaz, e todo mundo na expectativa pra ele fazer a comemoração de Highlander nada de fazer gol,
Um engraçado,
gol.
Quem foi o jogador? Agora eu tô esquecido. Do jogador que o Sport tinha, que ele passou vários meses sem fazer gol, teve um pênalti, ele perdeu o pênalti e mandaram voltar pra ele fazer o gol.
Foi Marco Antônio.
Foi Marco Antônio. Minha gente, ali foi.
Ah, não, ali foi uma coisa incrível.
Ali foi humilhante. Ali ele passou um tempão sem fazer gol, teve o pênalti, ele perdeu o pênalti, o juiz disse, não, manda voltar aí, volta aí. Não,
aí depois daquilo ali, ele fez gols que não tiveram tanta representatividade, só um.
Ele perdeu um outro pênalti pelo Ipiranga, se não me engano, não foi?
Não, ali não, ali foi Júnior Amorim.
Júnior Amorim.
Era pra tirar o título do Santos, se não me engano. Ali ele ia ser campeão
Do turno. Mas aí é do Ipiranga, né?
Ele era do Ipiranga.
Ia ganhar o turno.
É. O Marco Antônio fez outro. Ele fez um contra o São Raimundo lá num jogo dificílimo.
Duríssimo, garfado.
Aí ele conseguiu fazer um gol.
Henrique lembrou aquele Rob Gol, que fez muito gol no Náutico.
Foi
pro Sport, foi nada.
Não fez nada. Ah, tem muito. Bizu teve no Sport, fez gol, mas não apareceu. Agora, o caso do. Eita, que perdeu um gol ali, falando de perdida de gol. Fazer programa aí e assistir o jogo não dá uma.
Dá não, velho.
É só pra craque, feito Edinaldo, meu amigo Edinaldo Santos. Mas eu ia falar a questão do
jogador que não dá certo.
Mas eu tenho um episódio. Marco Antônio fez um gol contra o São Raimundo. Aí depois ele fez um gol contra o Brasiliense, um dos gols. Ele fez um gol contra o Brasiliense. E depois ele fez um gol no jogo contra a Portuguesa, que ficou até aquele clima ruim lá, que a torcida do Sport ficou dizendo que o Sport facilitou as coisas pra Portuguesa. Devolveu. Aí Givanildo ficou irritado. Com essa declaração.
Devolveu o favor, né?
Devolveu o favor, porque no ano anterior o Sport foi rebaixado porque o Portuguesa empatou com vitória.
Quem não tem problema com isso é o Santa, né? O Santa, quando traz atacante, geralmente dá certo. Marcelo Ramos, Denis Mar, todo ano o Santa tem um artilheiro aí.
Não, e se você
for. Brasão pegou,
né? Não, e se você for falar.
Bruno Moraes.
Ei, meu amigo, se você for lá pra trás. Se você for lá pra trás, o Santa Cruz tinha um atacante chamado Django. Que era perna de pau, meu velho. Mas fazia gol, menininho. Bichinho, viu? Você pode botar no YouTube lá. Bota lá, Santa Cruz de Jango. Tem um clássico contra o Sport. 2-0, dois gols dele. Perna de pau, mas fazia.
O Washington, campeão
aqui. Tá, esse chegou até com cancha de nome, viu?
Chegou
com nome de cancha. Eita, esse aí ficou fora da minha... Ah, não, falou que não, eu botei. O Washington chegou aqui, fez 22 gols em poucas partidas. Artilheiro do Campeonato Pernambucano, naquele ano de 93. Exatamente.
Tem um aqui do David. Vocês lembram de Alisson, que jogou no Náutico em 2017?
Ah, eu vou dizer uma coisa a você. Os repórteres, alguns repórteres perturbam comigo por conta desse jogador aí. Porque esse Alisson foi um dos melhores, os jogadores mais técnicos que eu vi em treinamento no Náutico nos últimos anos. Era gol de tudo que é jeito nos treinamentos. Era gol de bicicleta, de cabeça, com a esquerda, com a direita. Não fazia um gol no jogo. Aí toda vez eu ficava aqui. Rapaz, Alisson... Muito bom jogador, chegava no jogo, fazia nada. O pessoal, cadê? Tem um jogador que... Ele foi artilheiro agora na Série D.
Bons tempos, né, João? Que assistíamos.
Que assistia três.
Aí, né? Era bom demais. Ele lembra aqui do jogo contra o Uniclinic, que todo mundo fez gol.
Todo mundo
fez.
Eu tava nesse jogo, foi 9-0 pro Náutico.
E só ele não fez gol. Tentaram.
Eu tava lá em Horizonte,
bola pra ele.
Muita chuva. Todo mundo tocando a bola pro bichinho e ele não fez gol.
Não deu,
qual foi esse jogo aí?
Foi 8-0 o Uniclinic. O Uniclinic era o time dos médicos lá de
Fortaleza.
O Náutico precisava de saldo, né? Mas.
E o Náutico de 8-0 não passou.
Após o jogo do Santos. Deixa eu só passar mensagens aqui, destaques nacionais, internacionais, na verdade, né? O Van Gaal voltou à seleção holandesa. Tem aqui Alisson, que renovou o contrato até 2027 com o Liverpool. O Alisson, que eu acho que perdeu a posição na seleção brasileira, viu?
Perdeu.
Foi. Eu acho que o titular agora é o Ederson, né?
O Tite e o Tafarel, né? O que dizem nos bastidores é que a seleção. Na seleção existe uma opinião que os três goleiros são do mesmo nível. O Everton.
Eu acho.
O Alisson e o Ederson. E o que está diferenciando é a saída com os pés.
E por isso
o Ederson tomou a frente do Alisson.
Eu acho o Alisson melhor do que os três, mas no momento a fase do Ederson é melhor.
Não.
Agora tá muito bem nessa servida de goleiro a seleção.
Deixa eu ver mais. Roger entende o desejo da torcida do Fluminense por espetáculo e por resultado também, né? Vamos combinar. Nosso programa está chegando. Eu entrei aqui na minha live aqui só para dizer um abraço para o meu amigo Rogério Machado, que hoje está fazendo aniversário. O grande rubro-negro.
Grande Rogério.
Grande professor de espanhol. Já saga demais, de rock pra caramba. Só não gosta dos Smiths. Mas o resto é um cara de bom gosto.
Ele apresentou o começo do Boca, então.
Valeu, grande abraço. Eu entrei aqui na live, minha live caindo a bateria, mas ele me pediu que eu entrar para ver o abraço que eu ia mandar para ele. Então tá aqui o registro, um abraço pro meu amigo Rogério Machado fazendo
aniversário. Eu vou até ver aqui quanto foi Boca e River.
52, se não me engano, 52 anos.
Hoje foi dia de Boca e River.
Veja lá contar.
Acabou 0-0.
Mensagem tá chegando no final do programa. Hoje o roteiro foi pro espaço há muito tempo.
Deixa eu mandar um abraço para agradecer a participação do pessoal também que tá com a gente durante todo o programa. O Alex Antônio, Patrícia, Renata, Eliette, Gilvânia, o Jean Carlos, Salmo Nascimento, David Solon, Tânia Siqueira. Um abraço aí para todo mundo. O pessoal participou com a gente mais uma vez.
E qual é o destaque seu da Olimpíadas de ontem e para hoje?
O de hoje, para mim, foi o vôlei feminino, o Brasil e Rússia. E o de amanhã também vai ser
Brasil e Rússia.
Masculino, uma da manhã.
Eu tô no vôlei também.
Uma da manhã.
É o esporte que eu mais gosto depois do futebol.
Deixa eu destacar outro do basquete, que é meu segundo esporte do coração. Seleção americana, feminina. Tá 52 jogos sem perder em Olimpíada.
Caramba.
A última derrota foi em 92.
E teve um jogador argentino se despedindo também da seleção Luiz argentina,
Escola.
Né?
Luiz Escola.
Foi uma despedida, o pessoal lá fez uma homenagem, foi bacana também.
Anos,
outro destaque positivo também. E a gente tá chegando ao final de mais um Blog do Torcedor no Ar, correndo já para fechamento do jornal e acompanhar os jogos e as disputas olímpicas.
Mais uma madrugada, né?
Mais uma madrugada.
Boa pedida é o skate, né? Hoje.
Skate
masculino hoje.
Tem mais um skate. Tem gente aqui mandando um pênalti. Deixa eu ver aqui quem é, rapaz. Deixa eu ver antes de chegar ao final. M. Betânia. Betânia Santana, minha querida.
Grande.
Um beijo também pra Márcio, também que tá aqui. Um abraço, galera. O programa tá chegando ao final. E a gente volta amanhã. Tchau.
Tchau.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do Torcedor no ar.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.